E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é José Cláudio Souza Alves, professor da Rural, Universidade Federal Rural. Recentemente nós vimos o fenômeno dos justiceiros de Copacabana. Esse áudio é para dizer como que isso se constituiu ao longo do tempo, desde a década de 70 até os dias de hoje. Lá atrás, quando eu comecei a estudar grupos de extermínio, a galera dizia que isso era uma coisa específica da Baixada, isso não acontecia em nenhum outro lugar, isso era um fenômeno isolado, de menor relevância, muito localizado. Alguns ainda continuam falando isso. Quando você vê que o fenômeno que emergiu na Baixada, na década, final dos anos 60, hoje ganha espaço dentro da estrutura de uma Zona Sul, Rio de Janeiro, Copacabana, o que nos permite fazer é uma comparação e mostrar que elementos permitiram que isso emergisse dessa forma como está emergindo. Lá nos anos 60, se estabeleceu uma lógica de segurança na Baixada, aonde os mais pobres sempre foram transformados nos réus. Eles eram os réus e depois eles eram as vítimas e eles eram os réus ao mesmo tempo. Então você vai fazendo uma circularidade. Você transforma os mais pobres nos culpados pelos crimes, pelas formas mais agressivas e violentas que a mídia vai expor a partir de fenômenos de como esse mesmo de Copacabana, de roubo, de assalto, de insegurança nas ruas. Você transforma eles depois em réus de um processo, e aí você vai vitimizá-los, você vai vitimá-los a partir de uma estrutura de justiça construída com as próprias mãos. Essa é a lógica dos grupos de extermínio, essa é a lógica dos justiceiros de Copacabana, essa é a lógica da milícia. A milícia trabalha na mesma base. Agora, se você fica preso apenas no fenômeno, em si mesmo, apenas nos detalhes, que todo mundo adora, a mídia adora ver as imagens, as agressões, a violência, essa espetacularização toda, essa lógica militarizada, que aí já tem deputado estadual propondo o fomento, né, você financiar esses grupos, você associá-los a grupos ligados a academias de artes marciais, enfim, você começa já um fenômeno mais amplo. Se você ficar só nesse detalhe, você não vai compreender realmente o que está acontecendo. O que está acontecendo é muito simples. Você começa a estabelecer controle territorial dessas áreas todas onde esses caras atuam. E como é que é esse controle territorial? Ele agora se inicia como um controle territorial físico, né? Pela agressão, pela forma de controlar as ruas e de atingir os mais pobres, que efetivamente não tem como se proteger e que vão ser julgados e condenados e executados pela sociedade. Agora é assim, mas progressivamente você tem a ascensão das estruturas armadas por dentro do Estado, então são os grupos armados estatais, em conexão com grupos armados não estatais, ou grupos armados estatais e não estatais simultaneamente. São as mesmas pessoas que vão estar atuando nessas frentes armadas, estabelecendo controle. E o controle não é só o controle da agressão e daquilo da suposta segurança que eles vão estabelecer nas ruas. O controle se dá principalmente a partir da dimensão política. É isso que se estabeleceu na Baixada. Quando você vê hoje milicianos, vereadores, milicianos, prefeitos na Baixada, milicianos, deputados estaduais e milicianos, deputados federais, com projeção cada vez maior, não estou nem falando do que conseguiu o cargo mais alto da nação, né? Nem citando essa figura. Você tem aí a projeção de uma questão política baseada no controle territorial, um controle territorial por conta da agressão, da violência, das dimensões minuciosas de quem é que circula, quem não circula, e a partir disso você estabelece bases políticas eleitorais. É assim que a Baixada se constitui, sempre se constituiu, e é assim que hoje Copacabana se vê como uma espécie de gênese. Alguém pode olhar e dizer assim: ah, mas isso é uma novidade, nós temos agora os justiceiros de Copacabana. Não, isso não é uma novidade. Essa baixadização da Zona Sul, essa extensão da fronteira da Baixada para a Zona Sul, ela também é extensão da Baixada para o resto do país como um todo. As pessoas, ao serem colocadas numa situação de insegurança absoluta em relação à vida delas, quando você tem uma política de segurança pública comprometida com essa estrutura de poder político, que é controlar minuciosamente o chão da rua, as esquinas, os territórios onde as pessoas estão andando, que vão transformar isso em plataformas políticas para poder ganharem com isso, ganharem mais expressão, ganharem mais poder, ganharem mais dinheiro, é assim que se estabelece a estrutura que nós vivemos hoje. A Baixada, ela é o futuro de todo o país e ela já vive isso desde do final dos anos 60 e se expandiu até os dias de hoje na expressão da milícia. Quando você vê governos como o governo Bolsonaro e depois você vê aquele que se dizia ser o herói salvador da nação, o Lula, também mergulhado nessa estrutura, sem fazer absolutamente nada, aí vem o ex-ministro da Justiça, o atual candidato ao STF, o Capitão América, o Flávio Dino, dizer que vai resolver tudo isso, que vai salvar todos nós, e efetivamente não existe nenhuma alteração dessa realidade, ela continua se aprofundando, sem uma política de segurança descomprometida com esse controle político eleitoral que eu estou falando, uma estrutura de segurança que ouça as pessoas de fato, uma estrutura de segurança que dialogue aonde o policial ele seja uma outra figura, uma figura que componha o seu trabalho a partir da sua reflexão, da sua capacidade de entendimento e não meramente na obediência hierárquica a comandos que têm como interesse exatamente essa estrutura política que vem de governos do estado, que vem de governadores, que vem deputados estaduais, secretário de polícia civil e agora nós temos a figura de volta do secretário de segurança pública. O que que essas autoridades todas estão construindo no Rio de Janeiro e que ninguém estabelece uma crítica mais precisa e uma proposta real. Eles estão estabelecendo esse controle territorial localizado, perfeito, e os justiceiros de Copacabana são a ponta de um avanço cada vez maior dentro da sociedade civil, militarizando-a, colocando-a dentro de uma lógica marcial, marcial tanto da luta como da estrutura de cruel, violenta, de controle físico, de controle a partir da agressão e da imposição da força sobre os mais frágeis. Enquanto nós não protegermos os mais frágeis que estão lá no chão da rua, sofrendo essas agressões, enquanto nós não entendermos quem são eles e o que que eles precisam para ser ajudados, nós estaremos impondo nesse país, nessa sociedade, uma lógica de extermínio, uma lógica de agressão, uma lógica de controle físico, uma lógica miliciana, uma lógica de grupo de extermínio que já está nesse país há 5 décadas e meia. É isso que nós estamos vendo em Copacabana. Então não se iluda, não entrem no jogo de que é um fenômeno localizado, é um fenômeno menor ou de que isso é a forma, é a grande solução para resolver o nosso problema. Esse é o discurso da direita e eles vão investir muito nessa lógica de que a única solução para nós é fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o discurso que faz emergir e que fez emergir continuamente desde o final dos anos 60, em plena ditadura empresarial militar, essa que deveria ser rechaçada para sempre nesse país, mas que não foi, que mesmo com comissão da verdade, que mesmo com as informações que nós obtivemos, não foi capaz de impedir a esses autores da construção da execução sumária como solução, da agressão como solução, da violência como solução, eles não foram limitados, eles conseguiram chegar a cargos máximos desse país e eles continuam existindo. Lamentável aqui, aqueles que poderiam fazer alguma coisa estão hoje, por exemplo, aprovando uma lei orgânica das polícias militares no Brasil, reeditando de forma piorada, de forma desqualificada, as mesmas normas e leis que a ditadura empresarial militar aprovou lá na época que ela funcionou. Há um paralelo hoje muito forte entre aquilo que se está se propondo de autonomia, de hierarquização, de proteção para a estrutura policial militar, com aquilo que fez emergir lá 5 décadas e meia toda essa estrutura de grupos de extermínio, milícias, justiceiros, jagunços, todos esses que atuam nesse campo. Então, não é uma coisa só formal que o Lula vai assinar, de uma nova lei orgânica das polícias militares com mais autonomia, com mais poder, com mais capacidade de se proteger do controle da sociedade sobre eles. Não é uma coisa meramente legal e formal, é uma letra viva que está nas ruas de Copacabana atuando e vindo. E isso daqui a mais alguns anos, quando vier as próximas eleições gerais, já vai estourar agora nas eleições municipais de 2024. Com certeza, esse é o grande mote. Mas para as eleições gerais, isso vai vir muito mais forte e nós não vamos saber de onde vamos ser atingidos, porque não fomos capazes de entender o que fizemos ao longo desse tempo. Muito obrigado.